Muito bem, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Eu estou conversando com a doutora Thaís Prado. A gente está falando um pouco de racismo estrutural, de intelectuais negros, explorando assim esse conhecimento, né? Thaís, eu queria te perguntar uma coisa interessante. Eu sou de Minas Gerais. Minas Gerais tem uma característica que são, uns chamamos de as congadas, outros chamamos de congado, outros chamamos de guarda de marujo, marujos, e por aí vai. Aqui a gente chama de congado ou guarda de marujos, né? Meu pai foi capitão regente e tem um negócio interessante que meu pai não era negro mesmo, assim, ele não era negro. Mas, principalmente na época, ali no meio do século, na metade do século XX, existia uma dificuldade muito grande para acessar, né, igrejas, até então, né? E, veja, ditadura, aquela coisa toda e tal, tal. E ele revitaliza a festa de Nossa Senhora do Rosário, dos pretos, né, que é a padroeira, sabiamente colocada pelos negros, né, que casava mais com a cultura africana, então, ela é cheia de rosário, né, aí tinha as guias dos negros feitos de miçangas ali então eles usaram Nossa Senhora do Rosário como uma protetora para manter a sua cultura, né? E aí meu pai é colocado na frente dessa luta. É óbvio que ele compra a briga, mas ele é colocado na frente para os negros, né, que ele que conseguia acessar. Então ele conseguia falar com o delegado, ele conseguia falar com o prefeito e conseguia realizar a festa. Sabiamente essas pessoas deixaram ele ir, né, para ele manter a festa de pé, né? Consciente ou inconscientemente, sabia que a partir dali a tradição continuaria. Floreando isso tudo, contextualizando também, eu queria te perguntar, que é a liberdade para nós negros hoje na atualidade, já que a gente tem uma população carcerária com mais de 80% negra, nós temos 76% dos homicídios ocorridos no Brasil são com pessoas negras. Se você for pegar os serviços de baixa remuneração, né, são exercidas pelas pessoas negras. Quando eu entrevistei a Ana Lívia, doutora Ana Lívia, de São Paulo, falando sobre o racismo estrutural e aquisição da propriedade, nós vamos entender também que a população negra ela sempre teve apartada dos grandes centros. Então as periferias tem na sua maioria as pessoas negras, e por aí vai, né? Tantas violências acontecendo o tempo todo. Hoje, se você for pegar as mortes de Covid, as pessoas negras morrem mais. É óbvio que a população negra no país ela é maior, mas isso não justifica ter uma situação tão alarmante, tão discrepante assim entre uma raça e outra. Então, como é que você enxerga tudo isso? Como é que você enxerga a nossa liberdade democrática? E você falou também no bloco anterior sobre a democracia negra. Como é que a gente pensa tudo isso juntos?
Bem complexa a sua pergunta mesmo, porque ela permeia várias questões, né? A gente tem uma ideia, né, tão falada de liberdade, né, enfim, mas, por outro lado, a grande parcela da população brasileira, como você bem disse, principalmente a negra, né, ela não tem uma vida digna, ela está sobrevivendo, né? Como você consegue, eu não entendo realmente como em um país desse, assim, que tem toda essa estrutura que nós temos, consegue deslanchar um discurso de liberdade que, se você flexibilizar, por exemplo, alguns direitos, né, você vai conseguir mais trabalho, você vai ter mais liberdade para trabalhar com o que você quiser, né? Enquanto a gente não está conseguindo o mínimo, que é uma dignidade mínima, ter saúde, ter educação, ter um salário digno para alimentar sua família, para dar uma educação digna para os seus filhos, né? Assim, como você disse, maior parte da população negra brasileira, desculpa, maior parte da população encarcerada brasileira é negra. Então, assim, justamente por isso é tão importante a gente colocar o item raça no discurso e no debate brasileiro, né? Se a gente não elevar o debate nesse sentido, a gente não vai conseguir chegar em uma vida digna enquanto povo, né? Enquanto a gente tiver a nossa cidadania, né, meio capenga, digamos assim, que acredito para a população brasileira negra é tão difícil exercer a sua cidadania de forma plena, né? E daí a gente vai abordar questões muito complexas que a gente poderia ficar aqui anos discutindo, né? Mas a gente não tem a nossa cidadania 100% formada e 100% respeitada pelo Estado, né? Então, enquanto também o Estado não respeita, como que os indivíduos, como que ele vai conseguir cobrar o respeito da população, né? É muito difícil. A nossa estrutura brasileira é muito complexa, é muito permeada por, assim, diversas questões, né? E a liberdade hoje, dentro da perspectiva atual, né, eu acho que não é uma coisa só, mas um conjunto de coisas, né? Você ter uma vida digna e conseguir fazer escolhas de vida de forma que você tenha uma segurança para isso, segurança alimentar, segurança econômica, segurança de saúde, né? Como que você fala em flexibilizar uma CLT se a gente não está conseguindo nem o mínimo, que é ter uma cidade livre de trabalho escravo, a maior cidade da América Latina, que é São Paulo, né? Tem gente aqui no centro de São Paulo agora, trabalhando de modo escravo, análogo à escravidão, né? Então, como que você quer falar em flexibilização de direitos enquanto a gente não consegue partir do mínimo, sabe? Não tem uma linha, a partir daqui, ó, deve ser respeitado, para baixo é barbárie, para cima vamos conversar, sabe? A gente está difícil, hoje está muito difícil da gente colocar essa régua, né? A todo momento a gente tem que estar lutando para manter essa régua aqui para cima, daqui para cima, e a gente está resistindo bravamente, né, com isso. Mas eu acredito que a liberdade que a gente espera é essa, é ter uma vida digna, né? É você ter um trabalho digno, que respeite a sua vida pessoal, digamos assim, né? A gente vê tantas síndromes de burnout hoje, tirando a classe trabalhadora mesmo, que assim, pega 4 horas de condução, é muito complicado, né? Não consegue ver os seus crescerem, a gente tem uma repressão muito forte que encarcera os nossos, então é muita coisa complexa, a gente precisa chegar no mínimo que é a dignidade humana, e depois disso a gente vai discutir sobre liberdade efetivamente, né? Que é uma palavra hoje que ela tem mais um sentido etéreo do que um sentido concreto, não é mesmo?
E aí eu queria também te perguntar, dentro disso que você está falando também, Pierre Bourdieu fala do capital simbólico, né? Que é o capital simbólico, é aquilo que você herda, o que você tem para, que te permite, né, acessar determinado tipo de conhecimento, determinado tipo de estrutura. Então, se o sujeito, o indivíduo, ele tem uma casa, ele tem um chuveiro quentinho, ele tem comida boa, ele tem espaço de brincar, ele tem uma estrutura que permite a ele evoluir, esse capital simbólico vai se transformar no futuro no capital dinheiro, meio capital material, né? E isso, até nessa conversa que a gente está tendo e você fala agora mesmo, as pessoas que são vilipendiadas nos seus direitos, então ela não tem um transporte público decente, ela mora muito longe, o trabalho é quase que subalterno, ou quando não é um trabalho de baixa remuneração, ela está em espaços precários para poder sobreviver, e aí ela não consegue também passar para os seus filhos, para as pessoas que circundam a sua vida, esse capital simbólico, né? E aí eu queria te perguntar como é que você percebe o racismo estrutural, já que o seu professor, seu orientador, é o professor Silvio Almeida, um grande intelectual brasileiro, quando eu entrevistei o Ciro aqui, ele citou muito o Silvio Almeida, né? Então, eu queria te perguntar como é que você percebe essa ideia do racismo estrutural e como é que isso está permeando o seu conhecimento também e a importância desse capital simbólico.
Justamente, né? Pelo racismo ser estrutural, a gente precisa estar sempre atento, porque ele está na estrutura que molda o edifício, né? E a todo momento a gente tem que estar observando, e justamente por ter entendido que ele existe, que faz parte da estrutura, é que a gente tem que tentar modificar essa estrutura, certo? Porque também eu vejo muita gente falando assim, ah, o racismo é estrutural, então tá posto, né? Eu acho que é justamente isso que a gente não deve fazer nesse momento. É a mesma coisa se você descobre uma condição sua e você não trata, né? E você não combate, e você não tenta mudar, né? A questão da... eu acho que a discussão sobre o racismo estrutural também é extensa, né? O livro do professor Silvio sobre o racismo estrutural é muito bacana para um debate profundo, né? E ainda assim ele conseguiu, acredito eu, de uma forma brilhante, colocar isso de uma forma que o pessoal entenda, né, de uma forma mais democrática, digamos assim, né, para o entendimento geral. Mas eu acho que justamente por ele ser estrutural, a gente tem que entender ele como parte da estrutura que a gente vive e tentar combater e mudar essa estrutura. A gente tem que a todo momento tentar forçar uma mudança ou até em casos mais extremos, a mudança mesmo de estrutura, do tipo de estrutura ao qual nos permeia. Hoje a estrutura, o modo de produção que a gente vive é o capitalismo, né? Desculpa. É o capitalismo. Então, a gente buscando, talvez, eu ainda não tenho opinião formada sobre esse ponto, ou você coloca de uma forma que vá modificando, reformando mesmo, né, ou implodindo a estrutura e construindo uma nova, né, agora é a questão, qual será a nova estrutura que você vai querer colocar, né, porque tentar mudar sem ter uma proposta completa de uma nova estrutura para colocar no lugar é muito difícil. E a gente vê muita, muita discussão sobre isso. Ah, o que está hoje não está funcionando, tem que acabar, mas o que, que a gente vai colocar no lugar? E é aí que a gente precisa ficar esperto com esses discursos de insatisfação com a estrutura Estado que a gente tem hoje, por exemplo, que a gente fala assim, ah, o Brasil não está funcionando do jeito que tá, tem que acabar as estruturas de STF, disso, daquilo. Tá, mas se acabar, o que vai ser colocado no lugar? Como que vai funcionar? Qual é a estrutura?
Está sendo proposta aí a ditadura.
Então, exatamente, falando mais abertamente. O que vai ser colocado? Mas é que muita gente, eu vejo, conversando com algumas pessoas, elas não conseguem fazer a ligação mesmo. Uhum. De verdade. Eu vejo muita gente assim que tá entrando de gaiato. Muita gente consciente, claro, né? Mas muita gente que, né? Mas que vai ganhar com isso, eu digo, as conscientes, entende? Mas muita gente fala, não, realmente, não tá certo que tá aí, mas o que você vai substituir, sabe? Como que você vai ficar nessa nova estrutura? Porque você vai ter um lugar nela.
Bom, deixa eu fazer mais um intervalo, vou fazer o segundo intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com a parte final dessa entrevista. A gente está conversando com a Thaís Prado. Estou conversando com a Thaís Prado. A gente está falando um pouco de racismo estrutural, da estrutura da sociedade brasileira e as relações de poder com relação também às pessoas pretas, né? Antes da gente ir para o intervalo, eu queria dizer o seguinte: o nosso sistema de freios e contrapesos, eles funcionam, mas a nossa democracia é muito jovem. Então, quando você tem desafios intelectuais em uma sociedade, o que a gente precisa contar são com pessoas inteligentes, porque o que a gente tem vivido hoje é a ditadura da ignorância. E as instituições nós precisamos ampliar, não diminuir, né? Porque quanto mais controle tiver nessas estruturas, melhor para todos nós, né? E nada melhor do que ter representatividade tanto no judiciário quanto no legislativo. E se puder ter mais, melhor ainda. Um minutinho só, nós estaremos de volta com mais Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Um minutinho só.